UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui no UOL Esporte, falando desse empate do São Paulo contra o Palmeiras, clássico no Allianz Parque. O São Paulo com problemas, perdeu o Ferraresi no primeiro tempo, perdeu o garoto Beraldo, que entrou na segunda etapa, Miranda saiu machucado e mesmo assim soma um pontinho contra o líder e virtual campeão Palmeiras. O São Paulo, que tem dificuldades quando joga no Allianz Parque, hoje conseguiu, mesmo com todos esses problemas, somar um pontinho. Na minha opinião, isso é bastante importante. Eu quero saber a sua opinião aí do outro lado. Mande seu superchat, mande a sua opinião, mande a sua pergunta aqui pra gente. Gostou do empate? Não gostou? Dava pra ter feito mais? Ou você tem uma leitura diferente? Aqui o espaço está aberto para você falar o que você quiser. Tá com a gente o Luca Bop também para participar desse bate-papo, essa resenha pós-jogo aqui do São Paulo Futebol Clube. 0-0, clássico no Allianz Parque. Luca Bop, boa noite. Mais uma vez um prazer estar aqui ao seu lado nessa live do UOL Esporte. Que leitura você faz, Bop, desse jogo, do empate, o São Paulo de novo pegando o Palmeiras e de novo competiu, hein, Bop? O São Paulo de novo não vai voltar para casa, foi assim, Campeonato Paulista, exceção aquele atropelamento do Paulistão, né, no segundo jogo, mas no jogo de Campeonato Brasileiro, no jogo de Copa do Brasil, o São Paulo tem conseguido competir com um time que investe muito mais que ele, que vem mais leve, sem os pesos dessas conquistas que o São Paulo não tem. Não é fácil, o São Paulo de novo consegue jogar, e agora com dois jogadores a menos. Bop, boa noite, rapaz.
Boa noite, Espímpolo, boa noite para quem está assistindo a gente, um prazer estar falando com vocês, todos e todas por aqui. Acho que foi um jogo que o São Paulino sentiu orgulho do seu time, assim. Acho que o São Paulo jogou com a dignidade, jogou com a competitividade que um clássico desse tamanho pede. É o que você falou, o Palmeiras é o virtual campeão, um time muito forte, um time que investe muito. E o São Paulo jogou de igual para igual, com muitas adversidades, com muitas dificuldades, as duas expulsões justas que o São Paulo teve, uma no começo, no final do jogo, e a outra no final do primeiro tempo, do Ferraresi, que desestabilizou completamente, sabotou uma partida muito boa do São Paulo até aquele momento, teve chance de marcar, enfim. Então, acho que é uma partida que comprova como esse time é bipolar, como esse time é capaz de fazer uma partida ótima contra o América, uma partida horrível contra o Botafogo e perder em casa, e depois competir com o virtual campeão brasileiro. Eu tenho para mim que se o São Paulo jogasse assim, mais partidas do Campeonato Brasileiro, estaria no G6, e se jogasse assim contra o Independiente Del Valle, seria campeão da Sul-Americana. Um time que soube se defender, soube sofrer, para falar o termo da moda, e conseguiu conquistar um ponto muito importante do ponto de vista anímico, mais do que um ponto São Paulo conquistou hoje no Allianz Parque.
O Bop, você usa esse termo bipolar, e eu concordo, acho que encaixa bem, pelo que o São Paulo tem jogado e às vezes não jogado, não competido, mas você acha que essa bipolaridade ela pode ser explicada no aspecto psicológico do time, ou aí entra também essa bipolaridade, vai do céu ao inferno, há um abismo, né? O time não consegue manter a regularidade pela falta de qualidade de alguns jogadores.
Ah, eu acho que é uma coisa muito de jogo a jogo, sabe, Espímpolo? Porque os jogadores que atuaram contra o Botafogo são praticamente os mesmos que jogaram hoje, né? A exceção é o Léo, que jogou, o Alisson, que jogou contra o Botafogo. Mas a espinha dorsal do time é a mesma, né? E eu acho que o São Paulo é um time justamente muito imprevisível. Você não sabe quando esse time vai dar uma resposta, quando vai tomar um atropelo. O São Paulo poderia ter tomado um atropelo hoje, como tomou na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, mas não, competiu como competiu na Copa do Brasil. Não dá para saber o que vai esperar desse São Paulo. Eu acho que uma coisa, eu acho uma boa notícia para o jogo de hoje. O Rogério entrou com 3 zagueiros, com uma proposta de jogo muito clara, em vez de aquela posse de bola a qualquer custo, de propor o jogo em qualquer estádio, etc. Não. São Paulo entrou hoje com uma proposta muito clara de ser um time reativo, de pegar a bola e com Igor Vinícius de um lado, Reinaldo de outro, Luciano, Calera e Patrick, sair em velocidade, e foi assim que criou duas chances, boas chances no primeiro tempo, com o Luciano e com o Reinaldo. Então, eu acho que é uma boa notícia. O Rogério Ceni sendo um pouco mais flexível na sua proposta de jogo e topando jogar num contra-ataque de uma maneira reativa. Acho que isso é uma boa notícia. O São Paulo foi um time ao longo do ano todo que não abriu mão da proposta de jogo, de futebol ofensivo, e por conta disso fracassou em vários campeonatos. E no Campeonato Brasileiro também, porque era um time muito vulnerável. Hoje não. Hoje foi um time sólido, mesmo com um a menos, soube se defender, soube marcar bem o Palmeiras, neutralizar bem o Palmeiras. E eu acho que essa é uma boa notícia para o São Paulo. Eu espero que o Rogério tenha um pouco mais de permeabilidade nesse sentido e para os próximos jogos restantes coloque um São Paulo mais competitivo, que queira pontuar, que antes de pensar em fazer gols, pense em não tomar gols, porque matematicamente isso fica mais fácil tomar pontos. Você concorda, Espíndola, que hoje tinha uma outra postura do time?
Eu também acho, né, que o São Paulo, ele não pode ser tão, né, seguir aquela risca, seguir a cartilha à risca e não mudar. Ele tem que encarar a situação de acordo com o seu adversário, de acordo com o que se desenha o jogo, e hoje foi um grande exemplo disso. Ó, no 11 contra 11, tava dando jogo hoje, hein? No 11 contra 11, eu tava gostando do São Paulo de ver. É que o Ferrarese foi um burrão. Foi um juvenilzaço. Ele tentou trocar duas vezes pancada ali, né? Com o Danilo, jogador do Palmeiras. E nas redes sociais tinha gente brava até. Ah, contra o Danilo, que é maldoso, que dá botinada nos outros. Não, pera um pouquinho. O Danilo pisou na bola também em alguns jogos do Palmeiras. Mas no lance hoje é só o Ferrarese que deu porrada. Só o Ferrarese que deu porrada e mereceu sim ir pra rua. E na segunda expulsão, o Endrick, que estava se desvencilhando para puxar o contra-ataque ali, já praticamente próximo da entrada da grande área, e no limite ali, o Beraldo matou o lance, ele fez essa opção de matar o lance, né, e foi expulso também com correção, e o São Paulo ficou com dois jogadores a menos. Arrebentado fisicamente o time, porque teve que correr demais hoje, né, teve que correr demais hoje, contra um time que está acertado, que tem muito elenco, os jogadores correm certo, como a gente fala na gíria do futebol, né? Então é difícil, então por isso que sim, a gente tem que bater palmas, tem que salientar o desempenho do São Paulo hoje, que foi muito bom. E dá até para fazer esse exercício, né? Se o Ferrarese não fosse expulso, será que o São Paulo conseguiria competir também no segundo tempo com a equipe do Palmeiras, ou pela qualidade dos dois times, aí isso aí poderia fazer diferença? Porque, vou falar de novo, no 11 contra 11 estava dando jogo sim, hoje o São Paulo não se atrapalhou, a bola não queimou no jogo não, como queimou naquele jogo, segundo jogo decisivo do Paulistão contra o Palmeiras, quando estava 10 minutos, São Paulo já sendo massacrado e nem viu a cor da bola. Mande a sua mensagem aqui pra gente, hein? Mande o seu superchat, a gente está esperando aí a sua mensagem. Gostou do São Paulo? Tá feliz com o desempenho? O Bop usou o termo aí, orgulhoso. Você tá orgulhoso do que o São Paulo correu hoje, mesmo com dois homens a menos, e sai do Allianz Parque com um ponto na bagagem. Claro, a gente vai mostrar a classificação daqui a pouco pra você, inclusive, JP, pode até pôr na tela já, pra gente analisar também essa classificação do campeonato. Tem jogo ainda pra acontecer, tem jogo ainda para acontecer. Pela posição no campeonato, o Fortaleza ontem vencendo o América, o Santos vai jogar contra o Bragantino, vai ter ainda Goiás e Corinthians, que era para acontecer nessa rodada, mas acabou não acontecendo por causa desse problema da torcida visitante não poder acompanhar o jogo. Esse jogo vai ser remarcado, mas por causa ainda dessas lacunas nessa rodada da competição. Já pensou com uma vitória do São Paulo? Seria muito boa a situação do time. Tudo isso, né, Bop? Porque perdeu na última rodada para o Botafogo, o jogo no Morumbi, que era muito decisivo, né? Muito decisivo. Mas esse ponto é importante, hein? É muito importante. O São Paulo passou pelo América, né? Ganhou do América. O São Paulo jogaria com o Botafogo, jogou, né? Com o Botafogo, não jogaria. Jogou com o Botafogo e hoje teve o Palmeiras. Volta a tela, o JP, volta a tela na primeira página da classificação, ó. Palmeiras virtual campeão com 68, Internacional 58 pontos. O Flamengo tem 55 pontos. Aí tem Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Fortaleza e Botafogo. Esses times que concorrem, vai, teoricamente, com São Paulo, América, Fortaleza e Botafogo, já jogaram 32 vezes, né? 32 vezes. Nós vamos trocar a página agora, vamos mudar a página, segunda parte da classificação, com 31 jogos o São Paulo e 41 pontos. O Santos também vai chegar a 32 jogos, porque ele vai jogar com a equipe do Bragantino. O Santos tem 40 pontos, Bragantino 38, Goiás, que não jogou com o Corinthians, também vai ficar com 31 jogos, 38 pontos, Coritiba, Ceará e estariam caindo hoje Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Se o São Paulo não perde para o Botafogo com esse ponto hoje aqui, olha onde o time estaria, hein, Bop?
Pois é, e tem um jogo a menos, né, com o Curitiba em casa, no Morumbi, é um jogo muito acessível para o São Paulo. O placar provável é que o São Paulo vença o Curitiba em casa. Então, se você colocar mais 3 pontos na matemática do São Paulo, chega a 44 pontos, a 1 ponto do América Mineiro, chega muito vivo para o 8º lugar, ainda com esse desempenho tão errático, tão inconstante do São Paulo. Uma vitória contra o Botafogo, até mesmo um empate contra o Botafogo, deixaria o São Paulo numa condição mais favorável. Mas tinha que ter vencido o Botafogo, era obrigação vencer. Vamos lembrar que o São Paulo perdeu do Botafogo em casa e perdeu também do Fortaleza em casa. Dois times que hoje são confrontos, são adversários diretos pela briga do 8º lugar. Então, ainda com tantos derrapões, o São Paulo segue vivo na briga pelo 8º lugar, uma vez que tem esse jogo a menos contra o Curitiba. E ponto importantíssimo hoje. Do jeito que foi, foi o que eu falei no começo da minha fala. O São Paulo busca mais do que um ponto no Allianz Parque por ter empatado do jeito que empatou.
Esses pontos aí que você falou, com 6 pontos, São Paulo poderia não tendo perdido a partida para o Botafogo, né? E ganhando esse jogo que ele tem a fazer, dava para ele imaginar uma tabela aí agora com 47 pontos. Olha onde ele estaria, hein? Olha onde ele estaria. O São Paulo vai jogar de novo com o Juventude a próxima rodada e no Morumbi fez um jogo horrível com o Juventude, que é o pior time nesse momento na classificação do campeonato, vai se arrastando e faz um péssimo campeonato brasileiro. E mesmo assim o São Paulo conseguiu enroscar. Foram momentos ruins do São Paulo. Foram momentos ruins do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Ele não precisava estar passando por isso, não. Ele poderia estar numa situação bem diferente, né? E até quando você não joga bem, mas você tem que ganhar de qualquer jeito, cara. Quando você joga contra esses times que são piores que você no Morumbi. Você vai deixar enroscar um jogo com o Juventude? Exato. O Botafogo era o jogo para consolidar uma arrancada, né, Bop? Consolidar o momento de brigar realmente por uma vaga para Libertadores da América. O São Paulo perde o jogo. Perde o jogo no Morumbi. Então são situações muito ruins. Mas hoje, além desse empate com 2 a menos, a atuação do Luizão, mais um que o São Paulo vai perder de mão beijada, a gente vai falar sobre isso também, né, Bop? O Felipe Alves pegou muito hoje, pegou pênalti do Scarpa, pegou falta do Scarpa, o Palmeiras finalizou, o Palmeiras chegou no gol do São Paulo e o Felipe Alves estava lá para fazer defesas importantes. O Calleri se matou de novo hoje, principalmente no segundo tempo, ninguém do lado dele ali se matou. O Calleri deve perder uns 15 quilos por jogo, hein, Bop? O tanto que ele corre, cara.
Sim, é um lutador. Só para concluir sobre o desempenho do São Paulo no Brasileiro, o São Paulo perdeu pontos no Morumbi contra o Juventude, contra o Goiás, e perdeu do Fortaleza e do Botafogo em casa. Assim, tivesse vencido esses jogos, ou pelo menos pontuado contra alguns deles, o São Paulo teria uma classificação, uma pontuação muito melhor na tabela. Sobre o Luizão, assim, é uma coisa... É inaceitável o São Paulo perder um jogador com esse potencial agora, sem nenhuma contrapartida financeira, sem ser uma venda significativa, porque o Luizão é um zagueiro raro. Ele é raro porque ele joga simples, ele faz o simples ali, ele é absolutamente eficiente, ele não treme em jogo grande, ele não sente jogo grande. Vamos lembrar que uma das primeiras partidas dele pelo profissional de São Paulo foi no Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, lotado, 0-0, um dos bons jogos do São Paulo nesse campeonato, inclusive muito parecido com o jogo de hoje, e ele não sentiu. Hoje saiu o Ferrarese, saiu o Miranda e ele continuou e vibrou no final, conseguiu neutralizar o Dudu ali pela direita. Enfim, é um zagueiro muito talentoso e é inaceitável o São Paulo perder um zagueiro desse potencial de mão beijada. O Felipe Alves fez a melhor partida dele pelo São Paulo, disparado, uma grande partida, não só na defesa do pênalti, da falta, mas o chute no contrapé que ele pegou ali, bolas cruzadas na área, ele mostrou confiança para sair e dividir. Fez uma puta partida e o Calleri também jogou muita bola, lutou o jogo inteiro. Eu não entendi muito bem a saída do Luciano, para ser bem sincero, no intervalo, não sei se você concorda comigo. Eu tiraria o Rodrigo Nestor e colocaria o Galoppo. Queria saber se você concorda comigo, Espípolo. Eu achava que o Luciano estava jogando bem. O Luciano é um cara que podia cavar uma outra expulsão, é um cara chato, enfim. Eu não tiraria o Luciano, até porque o Calleri ficou muito isolado, né?
O Calleri ficou muito isolado, senhor Luciano, muito isolado, né? Até ninguém dava esse combate na saída de bola. O São Paulo deixou o Palmeiras bem à vontade na saída de bola, quando ele tinha essa inferioridade já de um jogador, né? E foi ruim, não tenha dúvida que foi ruim para o São Paulo. O Calleri lá correndo, ele perdeu um parceiro. Nos contra-ataques que o São Paulo tinha chance, ele que corria, ele que tentava driblar, ainda que não é a característica dele, ele não é um jogador rápido, ele olhava para o lado e não tinha ninguém. Não tinha ninguém para jogar com ele. E o Galoppo, de novo, não pegou na bola. Eu até fiz uma crítica esses dias. Pô, o Galoppo tem entrado 10, 12, 14 minutos nos jogos. Será que no dia a dia ele tem mostrado algum serviço para o Rogério Ceni? Ele tem mostrado que pode ser titular, que ele pode jogar mais? Porque a gente pode criticar o Rogério Ceni em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas não que ele não entenda de bola. E não que ele não queira um jogador de qualidade no time dele. E hoje, jogando mais minutos, claro, São Paulo não teve 11 contra 11, tudo isso pesa, mas será que não dava para o Galoppo segurar a bola em um lancinho, tentar uma enfiada de bola em um lancinho, tentar se apresentar para o jogo para dar uma remate de média e longa distância, algo que ele faz bem? Então mostra que ainda é um jogador muito inconstante, muito irregular. Eu não sei se pode ser um problema de adaptação, um cara de fora que está chegando aqui ao futebol brasileiro, então é normal fazer jogos bons, jogos ruins, mas hoje, de novo, ele não mostrou a que veio, hein, o Bop?
Eu acho, a gente falou disso no final de semana passado, que falta uma sequência para o Galoppo. Embora hoje ele tenha jogado mais minutos, ele entrou numa circunstância muito adversa, né? Primeiro que eu acho que ele entrou fora de posição, porque ele jogou mais adiantado, ele é um cara mais de meio de campo ali. Embora eu também não saiba qual seja a posição que ele renda melhor, porque ele já jogou como meia pela esquerda, meia pela direita, segundo volante, agora hoje ele entrou como quase um segundo atacante ali perto do Calleri, muito adiantado. Eu acho que, claro, ele não jogou uma enormidade hoje, muito longe disso, não fez nada muito importante ali, quase não pegou na bola e tal. Mas ele não tem sequência, né, Espímpolo? Então eu acho difícil avaliar, porque ele não tem uma sequência de jogos favoráveis a ele no Morumbi, contra adversários mais acessíveis, né? Ele entra em algumas roubadas, né? Entrou faltando 10 minutos contra o Botafogo, naquele campo encharcado e tal. Hoje, contra o Palmeiras, com um jogador a menos, enfim, contra o Independente do Vale também entrou pouco, contra o América Mineiro também. Então, acho que falta sequência com jogos mais tranquilos, vamos dizer assim, para o São Paulo consiga jogar o jogo que o Rogério gosta e tal, até porque ele é um jogador que se encaixa no estilo que o Rogério gosta. Hoje, puxando o contra-ataque, não vi muita serventia dele entrar ali, sobretudo no lugar do Luciano, mas eu concordo, não fez nada demais, só acho que precisa de uma sequência maior para ter uma avaliação um pouco mais aprofundada sobre ele, né?
Não tenha dúvida, e principalmente pegar confiança nos jogos no Morumbi para ser ter um nome gritado pela torcida, para ganhar confiança. Um cara que vem de fora precisa de tudo isso. Mas, por exemplo, eu reparo muito, Bop, nos jogadores que atuam como articulador, como homem de ligação, que atuam nessa faixa do meio campo, que é uma faixa muito especial, que chegam com qualidade à frente. Aí eu vejo, por exemplo, claro, não estou falando que, não vou nem comparar, daqui a pouco os caras vão falar, pô, o Espírito é xarope, ele está comparando esse jogador com o Galoppo. Não, não é isso. Mas, por exemplo, o Soteldo, ele quer toda hora bola para ele, quer participar toda hora. O Scarpa, ele quer toda hora participar do jogo, ele carimba todos os lances. O Fausto Vera, por exemplo, que é um cara mais marcador do que o Galoppo, mas que também chega à frente, que procura uma tabela, que é um homem do passe um pouco mais vertical, ele tenta acertar alguma coisinha diferente. Esses caras pedem a bola toda hora, eles querem a bola toda hora. Eu não vejo o Galoppo fazer isso. Eu acho que isso falta também ao Galoppo. Eu também. E não entra na minha cabeça, Bop, que o Rogério não fale isso para ele. Galoppo, vai jogar. Pega a bola, faz o que você sabe, vai para cima, tenta um drible, abrir um espaço para arrematar no gol. É óbvio que o Rogério fala isso para ele. Então é mais do Galoppo fazer algo que a gente espera dele do que algo que o técnico tenha que pedir, Bop.
Claro. Não, ele não tem mesmo essa personalidade de um cara que chama o jogo, que busca a bola, que pede a bola. Quem tem essa característica é o Luciano, que pode errar, pode acertar, mas pede a bola, cobra, reclama, chama o jogo. O Calleri também tem um pouco disso. Por isso que eu achei estranha a saída do Luciano hoje, sobretudo porque o Luciano é um cara que fica em cima do juiz, podia cavar um segundo cartão para algum jogador do Palmeiras, podia cavar uma expulsão e tudo mais, e ele chama o jogo, ele cava faltas, ele pica o jogo, que era o que o São Paulo precisava hoje. Eu concordo. E aí eu questiono assim, o perfil de jogadores que o São Paulo contrata, né? A gente sempre fala, esse time não dá para questionar a entrega desse time do São Paulo, pelo menos na minha opinião. Acho que é um time que luta, que joga no seu limite e tudo mais. Acho que algumas vezes não é tão bem treinado assim, mas joga no seu limite. Não dá para falar de falta de vontade. Hoje foi uma bela amostra disso. Mas não são jogadores sanguíneos, né? Não são jogadores que põem o dedo na cara do adversário, que esquentam o jogo, que... Não tem um jogador desse perfil. O Luciano é um pouco, o Calera é um pouco, Rafinha, tal, mas o Reinaldo quer ser um xerife e tal. Mas jogos como o de hoje, esse tipo de jogador faz muita falta. Então hoje foi legal ver a molecada correndo, os jogadores correndo e tudo mais, mas eu sinto falta, assim, do São Paulo ter um elenco mais completo do ponto de vista de perfil, de jogadores dessa natureza, que o Palmeiras tem um monte, né? O Gustavo Gomes, o Dudu, o Rony, os caras são chatos, o Danilo, fica o jogo inteiro o Everton, o jogo inteiro enchendo o saco do juiz, e times vencedores têm jogadores assim. E o São Paulo passa longe de ter jogadores desse perfil, e eu acho que o Galoppo encaixa um pouco nisso que você falou.
Ó, tem superchat aqui chegando, ó, Miguel Celestino Soares. Hoje foi contra tudo e contra todos. Arbitragem nojenta. Aí eu não concordo, não, Bop. Pra mim, o árbitro não foi esse nojento como ele tá falando, não.
É, não achei que foi uma arbitragem nojenta, achei que as expressões foram certas. Só acho que ele poderia ter revisto alguns lances de braço do Marcos Rocha, que aliás bate, hein? Como bate o Marcos Rocha, hein? Falam tanto do Fagner, mas como bate, hein? O Marcos Rocha. E um lance do Dudu também, com a mão aberta, que bateu no rosto do Igor Vinícius. Não sei, poderia ter chamado pro VAR, enfim, não sei. Mas não foi uma arbitragem horrível, acho que o jogo até correu bem, mas foi contra tudo e contra todos, no sentido de, pô, 12 minutos de acréscimo, dois jogadores a menos, Allianz lotado, São Paulo conseguiu um grande resultado.
O Igor Vinícius foi que fez um bom jogo. Nesse esquema com os três zagueiros, ele vai bem, né? Quando você solta um pouco mais o Igor Vinícius, ele fez as principais jogadas do São Paulo no primeiro tempo, quando o São Paulo dava e trabalho, sim, a equipe do Palmeiras. Aí depois perdeu o Ferrarese expulso, aí você tem que se preocupar mais com a sua inferioridade numérica do que tentar construir alguma coisa, né? Ó, o Alexandre Augusto Querubim Camargo, que tá sempre com a gente, ó. Ponto conquistado com méritos, porém penso que foi mais um ponto somado para se livrar do rebaixamento, pois o time não é confiável. Galoppo juvenil, ele está colocando aqui, o Bop.
O Galoppo juvenil, será que ele quis dizer o Ferrarese por tomar aquele cartão?
Eu acho que é o Ferrarese, né? O Galoppo não entra. Eu até estou pensando aqui, por que ele poderia achar o Galoppo juvenil?
Enfim, talvez porque não tenha jogado tão bem. E acho que esse comentário do Alexandre ilustra bem o que a gente falou no começo, né, Espímpolo? É um time tão pouco confiável que é isso, o torcedor tá achando que é para se livrar do rebaixamento. Mas a gente acabou de falar que tem muitas condições de chegar no oitavo lugar, a pontuação mostra isso, mas a torcida não confia nesse time. Por quê? Porque joga muito bem contra o Palmeiras, o melhor time do campeonato, e perde em casa contra o Botafogo sem dar um chute no gol. Então, é um time que fica difícil de avaliar porque oscila muito entre grandes partidas, bons desempenhos e desempenhos horríveis. E eu queria só complementar o que você falou do Igor Vinícius. Ele jogou muito bem mesmo hoje. E a gente falou na semana passada que o sistema de três zagueiros, ele deixa o São Paulo mais perigoso no ataque. Parece uma dicotomia, mas com os três zagueiros, os dois alas têm muita liberdade para subir o tempo inteiro. E é só reparar que hoje as estocadas do Igor Vinícius encontraram, num dos lances, o Reinaldo, do outro lado livre, que chutou a bola, saiu um pouco rente à lateral, e era o outro ala, justamente, que estava chegando para atacar, para concluir em gol. Teve o lance do Luciano também, que ele demorou um pouco para tomar decisão, mas é isso, São Paulo com três zagueiros, além de ficar mais sólido defensivamente, fica mais perigoso ofensivamente, justamente por essa ida dos dois alas. Então, tomara que o Rogério, de uma forma, perceba isso, né? Dois zagueiros, no papel parece que é um time ofensivo e consistente no meio de campo. Mas na prática o que a gente vê é o São Paulo muito mais perigoso quando joga com três zagueiros.
Ó, nosso amigo Gato, renova com o Luizão, senão vai pagar caro por um jogador pior na zaga. Deixa o Miranda ir embora com salário alto. Luizão parece bom, o que vocês acham? Ele já foi elogiado aqui, viu, nosso amigo Gato? Nós elogiamos sim o Luizão e o Bop até falou aí de perder mais um jogador de graça, de mão beijada. Algo que essa diretoria tem feito muito, já perdeu jogadores importantes e pode perder mais ainda. Como é o caso do Luizão, como é o caso do Igor Gomes. Planejamento de gestão, né, Bop? Se você não renovar com esses moleques, mas ele não era titular, como que o São Paulo ia fazer uma prorrogação? É o risco que você corre, o cara é da tua base, você investe no cara, você fica anos e anos e anos investindo, o cara come do bom e do melhor, dorme no bom e no melhor, e na hora que você pode ter uma quantia de volta para os seus caixas, você perde o cara de graça, caramba.
Não, e assim, é uma posição que tem uma fartura um pouco enganosa, porque o Ferrarese é convocado frequentemente para a seleção venezuelana, o Arboleda é convocado para a seleção do Equador, o Léo está praticamente a conversas adiantadas com o clube francês para levá-lo na temporada que vem. Então, tem o Miranda com 38 anos, 37 anos, que hoje, inclusive, saiu machucado. Quem que sobra? Luizão, Diego Costa e Beraldo. Três jogadores da base. O Diego Costa, que está com uma tendinite, não foi bem na final de Córdoba, foi muito mal, inclusive. Então, vai abrir mão de um jogador que tem talento, que tem potencial, numa posição que é carente para o São Paulo. O São Paulo demorou para contratar o Ferrarese. Vai ser difícil encontrar, concordo com o que o nosso amigo Gato disse sobre encontrar jogadores tão bons quanto o Luizão no mercado pagando pouco. O São Paulo está sem dinheiro, vai ser difícil encontrar uma reposição à altura, porque o Luizão tem bola para ser titular do São Paulo.
Responda aí para a Bruna, meu caro Luca Pop. Quais jogadores você traria para o clube em 2023?
Olha, primeiro eu trarei um goleiro inquestionável, porque embora o Felipe Alves tenha feito uma boa partida hoje, acho que não é um goleiro acima de qualquer suspeita. Contrataria um meia urgentemente. Acho que o Paulo Henrique Ganso, que está ali na discussão para renovação com o Fluminense, seria um reforço tanto para o São Paulo. Gosto de outros jogadores como Jean-Pierre, que está na reserva do Avaí, mas acho um jogador muito talentoso, muito que valeria uma aposta, ainda mais se o time for rebaixado para um contrato de um ano, enfim, um contrato de risco. Acho que o São Paulo precisa de velocistas, jogadores velozes das pontas, que o Rogério reclama tanto, e acho que é o último argumento dele para esse time não estar correspondendo. E contrataria um outro zagueiro, justamente por essa falta de opções. Contrataria um primeiro volante mais confiável do que o Pablo Maia para revezar com o Luan. Acho que é uma posição carente. O São Paulo ainda é muito vulnerável naquela região. Então, pelo menos, esses cinco jogadores, essas cinco posições eu traria. E no meio de campo, eu citei dois jogadores ali que muita gente acha polêmico, a minha predileção por meias clássicos, mas não há um time vencedor na história que não tenha um meia clássico. Então, quero saber se você concorda comigo, Spivola.
Eu também. E o São Paulo merece esse meia clássico, né? O São Paulo sempre foi um time de ter esse camisa 10, de ter esse jogador diferente, esse classudo jogando, esse cara que trata bem a bola. E faz tempo que não tem, né? E claro que é um diferencial. Um time que você tem o Caleri aí, o camisa 9, que sofre tanto, exato, se mata para ir buscar a bola, com um meia, você facilitaria bastante a vida do Caleri, chegaria a bola com mais qualidade, até para o próprio Luciano, enfim, para esses caras que o São Paulo sabe que a bola chegando com qualidade, eles podem fazer gol sim. A gente vai mostrar na sequência as estatísticas do jogo, mas nós temos um intervalinho para fazer aqui nesse bate-papo, nessa live do All Sport. Estamos com o Luca Bop, São Paulo 0, Palmeiras 0, clássico terminou empatado no Allianz Parque, e mesmo com dois homens a menos, o São Paulo consegue um pontinho para a conta. Vamos para o intervalo, na sequência tem mais aqui no UOL.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta aqui pelo All Sport, São Paulo 0, Palmeiras 0, o jogo terminou no Allianz Parque, clássico, São Paulo com dois homens a menos, conseguiu segurar esse empate tão importante. Miguel Celestino Soares, exatamente, Bop, o tapa do Dudu em cima do Igor Vinícius, ele não viu? O jogador das Pepas cai, é falta e o do São Paulo segue o jogo. Era nítido a preferência do árbitro, o árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza, no VAR estava a senhora... ou senhorita, não sei, eu não a conheço. Daiane Muniz. Responda aí para o Miguel Celestino Soares, Lucas Bop.
Não, eu concordo, Espípulo. Concordo com o que o Miguel está dizendo. Eu acho que alguns lances ele poderia ter ido até o VAR poderia ter chamado, enfim, a Daiane. Foram lances parecidos. O do Ferrarese foi mais ostensivo, né? Ele mexeu muito o braço, quis acertar, parece, o Danilo. Mas o do Marcos Rocha e do Dudu, sobretudo do Marcos Rocha, o Marcos Rocha acerta a mão no queixo do jogador do São Paulo. Acho que, enfim, hoje em dia com o VAR gostando de marcar alguma coisa ou outra, tendo um lance muito semelhante que provocou um cartão vermelho, ficou parecendo que daria para chamar para rever o lance, às vezes dá um cartão amarelo, enfim, mas não foi o que aconteceu.
Ó, oh, Bob, eu marquei aqui alguns lances para a gente discutir. Vamos só colocar a estatística na tela. Vou colocar aí, JP, a estatística na tela desse jogo. São Paulo e Palmeiras 0-0, Palmeiras e São Paulo 0-0. O jogo foi no Allianz Parque e o Palmeiras, mesmo com dois homens a mais, não conseguiu fazer o resultado. O Palmeiras que faz contagem regressiva aí para saber quando vai meter a mão na taça, né? Ó, o Alexandre Augusto Querubim Camargo, Galoppo parece um júnior no meio dos profissionais. Ele fez até aquela mensagem anterior, né, Bob, falando que o Galoppo é juvenil. A gente achou até que fosse um pequeno equívoco ali, né, em relação ao Ferraresi e não o Galoppo, mas, ó, ele só ratifica aí, ó. Que está pegando no pé do Galoppo, que parece um jogador dos juniores no meio dos profissionais.
É, eu acho que o Galoppo tem contra ele as cifras envolvidas na vinda dele, né? É um cara que veio como a contratação mais cara da história do São Paulo, uma comitiva até Buenos Aires e tudo mais. É, eu acho que isso acaba jogando contra. E não tendo sequência, não mostrando... Ele, se não me engano, ele não tem nenhuma assistência e nenhum gol pelo São Paulo no tempo normal, né? Fez o gol de pênalti no Atlético Goianiense, o último pênalti, mas é muito pouco para um cara que custou o que ele custou, embora eu ache que seja um bom jogador, ele não tenha recebido a sequência de oportunidades em jogos mais acessíveis para mostrar seu jogo, né?
É, ele tem que jogar mais, tá jogando muito pouco, tá participando muito pouco, ele tem que jogar mais com a camisa do São Paulo. Podemos falar agora dos números? Vamos mostrar os números para você aqui na tela. Palmeiras e São Paulo 0-0, 53,7%. Eu pensei que tivesse sido até mais, hein? Pela numerioridade, pela superioridade, enfim, por ter dois jogadores a mais no campo, ó. 53,7 contra 46,3 do São Paulo. Então não foi tão gritante assim, não. Dá até para dizer que está muito próximo de um empate técnico aí. Finalizações totais: 18 do Palmeiras, 5 do São Paulo. 8 finalizações certas do Palmeiras, 1 finalização certa do São Paulo. Aí tem bastante diferença. Aí também se explica o fato do Felipe Alves ter sido um dos melhores no jogo, né? Precisão nos passes, 80,8 do Palmeiras, 79,3 do São Paulo. Quando você tem jogador expulso, algo que você não pode fazer é errar passe. Errar passes, tem que caprichar no passe, porque senão não tem como, se arrebenta os teus jogadores fisicamente e você só fica correndo atrás do rival. Então, quase com 80%, dá para dizer que o São Paulo foi bem também nesse aspecto passes. Desarmes, 10 do Palmeiras contra 15 do São Paulo. 9 faltas cometidas pelo Palmeiras contra 13 do São Paulo. Escanteios, 15 do Palmeiras. O Scarpa batia na bola toda hora de escanteio, né? Toda hora. Mas o São Paulo não sofreu nenhum grande risco, digamos assim. Teve uma bola na trave ali com o Gustavo Gomes, mas estava impedido já, né? 3 escanteios do São Paulo. Os dois times, Bop, a gente está falando aí dos dois times que estão entre as 3 melhores colocações no quesito perigo pelo alto ao gol adversário.
Nossa, surpreende essa estatística, porque eu acho o São Paulo inócuo na jogada aérea ofensiva, nos escanteios, embora hoje o Miranda tenha perdido um gol. Aquele gol não dá para perder, né? Naquela circunstância. A bola lenta na cabeça dele e ele coloca para fora, que surgiu de um escanteio. Então, justiça seja feita. Na semana passada eu cobrei a pouca eficiência do São Paulo na jogada aérea ofensiva, muitos escanteios que não viram nada. Hoje, embora tenha tido só 3 escanteios, quase chegou ao gol, num gol bem perdido pelo Miranda, na minha opinião.
Ó, eu marquei aqui alguns lances para a gente dar uma pincelada rápida. Aos 6 minutos do primeiro tempo, troca de passes, né? O Igor Gomes evoluiu com a bola e acabou o Reinaldo batendo cruzado e bateu para fora. Aos 13, o Luciano não sabia se tocava, se procurava alguém, foi caminhando, o Palmeiras foi dando espaço, ele foi indo, na hora de finalizar também acabou errando o alvo. E aí, aos 45 minutos, o Ferraresi é expulso porque mete o braço no rosto do Danilo e vai para a rua. Aos 7 do segundo tempo, Miranda saiu machucado, ele tinha arrebentado a cabeça no lance com Scarpa, mas não foi por isso que ele saiu, não. A mão dele estava no joelho ali, joelho esquerdo, então vamos ficar de olho para ver se pode ser alguma coisa mais séria ou não com o Miranda, tomara não. Aos 12 minutos do segundo tempo, pênalti, né? O São Paulo ficou reclamando ali, o Piquerez em cima do Nestor. O Piquerez poderia ter puxado o Nestor, foi essa a reclamação. Eu não daria o pênalti, o Bop, porque na imagem dá para ver nitidamente que o Piquerez nem chega no Nestor ainda, ele já está dobrando as duas pernas para cair. Você daria?
Sim. Não, não daria. É, tem a mão do Piquerez na barriga do Nestor, né, mas não o suficiente para cair. É, e é impressionante como o Rodrigo Nestor, como falta compreensão física para ele, né? Meu Deus do céu, como perde as divididas, como é desarmado. Ele foi desarmado no primeiro tempo no lance, o Zé Rafael tirou a bola dele como se fosse um...
Atropelou, passou por cima, né?
Passou por cima, assim, é impressionante nesses jogos mais físicos, como o Rodrigo Nestor deixa a desejar. É um jogador com algum tipo, algum recurso, mas eu não vejo esse futebol para ser titular absoluto do Rogério, como ele tem sido. E nesse pênalti, é um jogador um pouco mais corpulento, poderia chegar na bola no drible do Piquerez, mas acho que não foi pênalti, não.
É, eu acho que eu continuo achando que o meio-campo do São Paulo não marca ninguém, não cria uma jogada, é muito pouco. Ah, mas o Nestor é um dos melhores em assistências do São Paulo. Pô, mas se você for ver a jogada usada, uma tabela, não tem nenhuma. Ele não chuta uma bola no gol do rival. Eu acho também que é muito pouco para um jogador que foi pintado aí como uma grande revelação, enfim, uma joia que estava surgindo no São Paulo. Não consigo encontrar isso, não. O Felipe Alves acabou pegando o pênalti do Scarpa, né? O toque na bola do Calleri, na minha opinião, marcado com correção. E aí o Scarpa bateu e o Felipe Alves fez uma bela defesa. E aí, já quase no final, já dissemos também, o Beraldo, que tinha entrado no time, fez uma falta no Endrick e o São Paulo ficou com dois jogadores a menos. Ó, o nosso amigo Gato escreve aí, ó. Nestor, Galopo, Marcos Guilherme, muito fracos fisicamente.
É, um pouco do que a gente estava falando, né? O Nestor é muito frágil fisicamente, o Galopo também perdeu algumas bolas de cabeça, e o Marcos Guilherme também, né? Não são jogadores fortes. Embora eu acho que... Eu sou muito crítico do futebol do Marcos Guilherme, né? Não acho um jogador pro São Paulo de maneira nenhuma, assim. Não consigo entender a justificativa de ter trazido esse jogador de volta, uma vez que foi um fracasso no Inter e no Santos. Mas ele luta, né? Ele corre, ele tenta, tal. Mas, de fato, ele é muito fraco fisicamente, mas eu já não achei que entrou tão mal. Até que tentou alguma coisa ali e aqui. O Wellington entrou muito mal hoje, né? Tiveram algumas tramas pela esquerda ali. O Wellington teve algumas chances de cruzar a bola na área, cruzou direto para a linha de fundo, numa oportunidade, e na outra, em vez de cruzar na área, tocou para trás para o Igor Gomes, que voltou, enfim. Então, não achei que o Marcos Guilherme entrou tão mal, mas concordo com o nosso amigo Gato, são três jogadores frágeis fisicamente.
O São Paulo vai ter alguns jogos para fazer, né, Bop? O Coritiba é um jogo que o São Paulo tem para fazer, ele tem um jogo a menos, né? Vai ser no Morumbi esse jogo. Aí Juventude fora, Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora, Inter em casa e Goiás fora. Já dissemos isso também em outras lives, que tem muito adversário aqui que o Palmeiras tem que, o São Paulo tem que ganhar. Porque hoje, por exemplo, não era o campeonato que o São Paulo disputa, né? Brigar pela parte de cima da tabela contra o Palmeiras. Ele conseguiu somar um ponto. Mas, por exemplo, contra o Botafogo, que é o campeonato que o São Paulo disputa, ele enroscou, ele perdeu. Então ele vai ter aqui, ó, Coritiba, Juventude, Atlético, Goianiense, Goiás. Ele tem que ganhar desses caras de qualquer jeito, Bop.
Não, Coritiba, Atlético Goianiense e Goiás são juventudes. São jogos que o São Paulo tem que vencer se quiser mostrar para a torcida que está a fim de buscar esse oitavo lugar, essa vaga na pré-Libertadores. E tem um confronto direto contra o Atlético Mineiro, não é direto, mas é ali na mesma faixa do campeonato, no Morumbi. O Morumbi deve estar cheio, porque a torcida do São Paulo é um espetáculo à parte. São Paulo também tem que vencer o Atlético Mineiro em casa, né? Enfim, tem que ganhar. Uma vez que perdeu ponto contra o Botafogo, Fortaleza, Juventude, Goiás, tem que compensar vencendo um jogo mais cascudo como esse do Atlético Mineiro. Acho que os jogos mais complicados... O jogo mais complicado é contra o Fluminense fora de casa, né? O Fluminense está fazendo um bom campeonato, embora esteja em queda. Acho que é um jogo que o São Paulo pode perder pontos ali. Mas os outros, falando bem francamente, o São Paulo tem uma certa obrigação de vencer.
O São Paulo entrou com Felipe Alves, Ferrarese, Miranda, Luizão, Igor Vinícius de um lado, Reinaldo do outro, Pablo Maia, Nestor, Patrick, Calleri e Luciano. Eu confesso, o Luca Bop, que eu gostei da escalação. Eu acho que para você jogar com o Palmeiras, que é melhor do que você, você mete os três zagueiros ali, apesar que o São Paulo não tinha tanta opção, né? Com o Léo fora, com o Diego Costa fora, o São Paulo fez o que dava, né? O São Paulo fez o que dava. E aí libera o Igor Vinícius, que fez boas jogadas, o Reinaldo também até se mostrou presente do outro lado quando foi necessário, teve chance de finalizar e tudo mais. Eu achei que o São Paulo, o Rogério fez o certo a escalar o time dessa forma. Jogando de uma outra maneira, parece que o jogo encaixa menos com o Palmeiras. Ô, Bop, o que você pensa?
É, eu gostei da escalação de três zagueiros, eu faria duas mudanças, eu colocaria o Wellington no lugar do Reinaldo, porque o Wellington jogou muito bem contra o Botafogo, muito bem, foi o melhor jogador de São Paulo, inclusive, não entendi porque o Reinaldo entrou, e com três zagueiros ele tem ainda menos obrigações defensivas e poderia ser uma alternativa de velocidade pelo lado esquerdo, já que tinha a velocidade pelo lado direito do Igor Vinícius. E eu entraria com o Galoppo no lugar do Rodrigo Nestor. Justamente o que a gente está falando, né? O Galoppo precisa de uma sequência e eu acho que ele entrando no começo do jogo, ele produz melhora. Quando ele entra no meio da partida, ele demora a entrar no jogo, a adquirir a sintonia da partida. Então eu faria essas duas alterações. Mas gostei que o Rogério recorreu aos três zagueiros, mas sobretudo gostei que o Rogério jogou de uma maneira reativa, com contra-ataque, entendendo que contra o Palmeiras, no Allianz, não dá para jogar de peito aberto. O que ele tentou fazer no Paulista, e tomou um atropelo, eu gostei disso, que o São Paulo hoje entendeu que era um time que tinha que jogar de uma maneira reativa, competindo, se defendendo e indo para cima como poderia no contra-ataque. Isso foi uma boa notícia, espero que isso se mantenha daqui para frente.
Ô Bop, claro que o jogo de hoje não serve muito para essa estatística, o São Paulo perdeu dois caras expulsos, mas mesmo assim eu vou te fazer essa pergunta para você falar um pouco sobre isso. São 17 jogos no Allianz Parque no clássico contra o Palmeiras, 17, o São Paulo perdeu 11, por que tanta dificuldade de se jogar na casa do Palmeiras? O que você pode falar, Bop?
Eu acho que é assim, Spimpolo, o Palmeiras teve nos últimos anos times muito fortes, né? Desde 2015, quando quase caiu em 2014 no centenário, e aí o Paulo Nobre fez aquela reformulação toda com o Alexandre de Matos e trouxe muitos jogadores, inclusive o Dudu, o Palmeiras tem times muito fortes desde 2015. E o São Paulo tem times muito fracos desde 2015, né? Então eu acho que acabou sendo um extrato histórico em que o Palmeiras teve times muito fortes, com muito investimento, e o São Paulo times mais modestos, times que brigaram para não cair, times que sentiam jogos grandes e tudo mais. Eu acho que dos tempos para cá, o São Paulo, são três vitórias nos últimos três anos, ganhou com o Fernando Diniz, ganhou com o Rogério, ganhou com o Crespo, acho que não chegou a ganhar, mas empatou lá na final do Paulista do ano passado. O São Paulo começou a equilibrar um pouco mais. E eu tenho para mim que o São Paulo é disparado hoje no Brasil, o time que mais faz frente ao Palmeiras. É o time que parece que o jogo encaixa. Tem muito isso no futebol, né? O jogo encaixar. O São Paulo é um time que sabe mapear o Palmeiras, fez boas partidas com o Palmeiras esse ano. O Palmeiras tem duas derrotas esse ano para o São Paulo. É o único time que venceu o Palmeiras duas vezes. O Palmeiras tem pouquíssimas derrotas ao longo desse ano. Eu acho que são menos de 10. E duas delas foram contra o São Paulo, no Paulista e na Copa do Brasil. Então, o São Paulo agora está começando a equilibrar. Hoje foi um bom resultado no Allianz. O Palmeiras também costuma ter muita dificuldade no Morumbi. Ganhou o jogo do Brasileiro, é verdade, mas costuma ter muita dificuldade no Morumbi. E isso se aplica muito ao trio de ferro. O São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena, mas o Corinthians também há muito tempo não vence o São Paulo, desde 2017. Então, eu acho que é um extrato histórico. O Palmeiras teve times muito fortes nos últimos anos, o São Paulo teve times fracos, mas agora a balança começa a equilibrar um pouco.
A gente já está chegando na reta de chegada dessa live aqui pelo All Sport. Palmeiras e São Paulo 0-0 no Allianz Parque. Eu vou perguntar aqui, anota os conceitos do Luca Bop para o time do São Paulo, o time que entrou em campo hoje contra o Palmeiras e conseguiu um bom resultado jogando fora de casa. São Paulo do goleiro Felipe Alves. Bop, o que você pode falar?
Bom, Felipe Alves fez a melhor partida dele pelo São Paulo, do nota 8,5. Defendeu o pênalti, defendeu aquela falta, fez ótimas intervenções. Se não fosse ele, o São Paulo teria perdido o jogo. Para mim, 8,5. E vocês, Pimpolo?
Eu também acho que ele jogou demais, cara. Acho que ele jogou demais, demais, demais. Foi até inteligente em alguns momentos. Segurar a bola, assim, aquela euforia de sair jogando rápido, o São Paulo já tinha jogador expulso, ele foi esperto, ele foi malaco e foi muito bem debaixo da trave, fazendo defesas importantes para a equipe do São Paulo. Concordo com você, ele foi muito bem mesmo.
Ele é mais goleiro que o Jandrei, Pimpolo?
Eu acho. Acho ele mais goleiro que o Jandrei, mas acho também que o São Paulo precisa contratar um goleiro para resolver o problema. Cara que venha para tomar conta do espaço, tomar conta da posição. Aí já não é para esses caras, né? Nem para ele, nem para Jandrei, nada, não dá. Mas, por exemplo, o Gatito, que foi falado nessas últimas horas, ele seria esse cara?
Não seria, de jeito nenhum. Acho melhor do que os dois do São Paulo, mas acho, na margem de erro, é um goleiro razoável. Não acho que resolveria nem de perto o problema do São Paulo. Você acha que resolveria?
Olha, o São Paulo tem que estabelecer qual patamar de goleiro ele vai atrás. Se ele vai atrás de um goleiro top, não é o Gatito. Não é o Gatito. Exato. Agora, se ele vai atrás de mais um bonitinho aí, que vem um feinho ajeitadinho, né, Bob? Como a gente fala na gíria aí, aí pode ser o Gatito. Pode ser o Gatito, que ele é melhor do que esses que o São Paulo pegou nesses últimos tempos aí. Desde Sidão, Volpi, o Gatito é melhor. O Gatito é melhor que ele. Mas não é um cara para tomar conta da posição.
Eu acho que se fosse fazer uma escala de 0 a 10, eu acho que os goleiros do São Paulo nos últimos anos eram 5, 5,5, 4,5, 6. Eu acho o Gatito um 6,5. Assim, não acho que ia sentir uma diferença enorme. E assim, vamos falar, né, Spimpolo? Final da Libertadores, Bento de um lado, Santos do outro. Final da Copa do Brasil, Cássio de um lado, Santos do outro. O Everton, multicampeão pelo Palmeiras, vai jogar a Copa do Mundo. Goleiro bom ganha campeonatos. Ganha campeonatos. São Paulo foi campeão do mundo com o Rogério Ceni. O Palmeiras teve o seu grande momento com o Marcos ali e tudo mais. O goleiro bom, bom mesmo, acima de qualquer suspeito, ganha campeonato. Para mim é a posição mais importante de um time de futebol que busca ser vencedor. Porque não adianta nada você fazer 2 gols, ter um ataque fulminante e ter um goleiro que toma 3. Então assim, o São Paulo precisa definir de uma vez por todas que tem que trazer um goleiro acima de qualquer suspeito. Nem que tenha que investir para isso. Não dá para pagar 20 milhões de reais no Volpi. Não dá. Gastar é muito errado. Não dá. Então, eu não acho que o Gatito resolva esse problema, não. O São Paulo tem que mapear. Tem bons goleiros aí. Acho que o John, do Santos, pra mim, é muito superior ao Gatito. E acho que seria um goleiro... Foi finalista da Libertadores, jogando muito bem. Acho que seria um ótimo reforço. E seria esse goleiro, pra mim, que chegaria, vestiria a camisa 1 e a gente não questionaria mais nada.
Ferrarese, como é que foi, Bop?
Ah, foi péssimo, né? Deu uma engrossada ali, deu uma virada de jogo no pé do cara do Palmeiras, escorregou, Dudu quase fez o gol e tomou uma expulsão de juvenil. Eu dou nota 3,5 pro Ferrarese.
E a gente, torcedores em rede social, enfim, em outras oportunidades, pediam uma sequência pro Ferrarese. Não, ele tem que jogar, o Rogério tem que testar, o Rogério tem que botar para jogar e tal. Ele foi muito mal hoje, hein? Ele foi muito mal hoje. A bola queimou no pé dele, decisões erradas. Estabanado emocionalmente, um jogo assim, pô, final de campeonato, o cara te... Pô, você tá na final da Copa do Brasil, o cara faz isso, acaba o campeonato por causa de um destempero. Por causa do destempero, ele foi muito mal, muito mal. E o Miranda, como é que foi, Luca Bop?
Achei que o Miranda foi bem, conseguiu vencer a maioria dos duelos, eu nota 6 pro Miranda.
Vamos ver quais serão os desdobramentos desse problema no joelho aí do Miranda, que não seja nada grave, né? Luizão.
E só antes de falar a nota do Luizão, acho que essa lesão do Miranda pode interferir muito na negociação de renovação dele. Se for uma lesão que demore a recuperação, provavelmente São Paulo não vai renovar o contrato. Uma vez que nem tem certeza que vai renovar, machucado, acho muito pouco provável. Para o Luizão, eu dou nota 8. Só fica abaixo do Felipe Alves, mas que partidaça do Luizão. Uma pena ele sair do São Paulo tão cedo, porque gostaria de ver esse zagueiro aqui no Brasil. Muito bom jogador.
Volto a dizer, quem deixa para renovar em cima da hora, gasta mais quando consegue êxito na negociação, mas dificilmente acontece, porque essa molecada aí, jogador jovem assim, que tem um bom nível, qualquer clube aí fora, não tô falando de clube de ponta, né? Mas o empresário encaixa em qualquer clube aí, de médio, de uma segunda prateleira do mercado, o empresário encaixa eles com uma facilidade e vão ganhar muito mais lá do que renovar com a equipe do São Paulo. Não pode deixar para renovar faltando 2, 3, 4, 5, 6 meses para o contrato terminar, porque você fica refém disso e o São Paulo vai perder mais um bom jogador diante desse cenário. Igor Vinícius,
achei que foi bem, né? Sobretudo no primeiro tempo ali, fez bom duelo ali com o Dudu. Dudu, nota 6 para o Igor Vinícius, achei que jogou bem hoje.
Esse, claro, não é da base do São Paulo, mas o São Paulo conseguiu renovar com ele. Ele era outro que tinha proposta para sair, o São Paulo conseguiu segurar. Pablo Maia.
De novo, é impressionante o que ele luta, o que ele se esforça, o que ele se desdobra. Eu dou nota 6,5 para o Pablo Maia. É um herói ali no meio campo de São Paulo, sozinho.
Rodrigo Nestor.
Dou nota 5 para o Rodrigo Nestor. Achei que não foi tão bem no ataque, nem na defesa. Um jogador ainda que, na hora que a gente precisa de um algo a mais, não responde. Dou nota 5 para ele. Não gostei da... Foi driblado uma vez pelo Dudu, como se passou por cima dele também. Defensivamente e ofensivamente, muito mal.
Patrick?
Achei um pouco abaixo hoje, mais tímido, assim. Deu aquela bola pro Luciano. Dou nota 5,5 pro Patrick, mas tá um pouco abaixo do que vinha jogando.
É, o Patrick hoje não fez um grande jogo, não, né? Reinaldo?
Eu dou 6 pro Reinaldo. Não comprometeu, quase fez um gol no primeiro tempo, foi até seguro na zaga ali nos duelos contra o Mike. Dou nota 6 pro Reinaldo.
Caleri?
Ah, eu dou nota 7,5 pro Caleri. Lutou muito o jogo inteiro, não se conformou, embora tenha feito um pênalti infantil ali, meio irresponsável, né, subir na área com aquela mão levantada, mas lutou o jogo inteiro, deu nota 7,5. Parece que está retomando a melhor condição física, né? Parecia extenuado nos últimos jogos, naquela sequência do São Paulo. Hoje parece mais saudável fisicamente e conseguiu jogar no limite os 90 minutos. Então, nos 112 minutos, né, que o árbitro deu 12 de acréscimo. Então, dou nota 7,5 para o Caleri.
O Calé é um dos principais personagens do São Paulo, hoje cometeu o pênalti, né? Foi um desvio leve que ele dá na bola, mas ele sobe com a mão erguida, né? A mão acima da cabeça e acaba tocando na mão dele e o pênalti foi marcado com correção. O Calé precisa de gol, né, Bob? O Calé precisa fazer gols. É. Ele tem feito pouco. Nos últimos 16 jogos com hoje, ele fez 3 gols e isso perde um pouco a confiança do jogador. Ele se mata tanto em campo, se desdobra tanto em campo, que também pode estar faltando um pouquinho de perna lá na frente. A gente está quase no final da temporada, ninguém é de ferro. E ele se mata todo jogo com a camisa do São Paulo. Não tem quem não cobre essa conta no final da temporada fisicamente. E o Caleri não tem sido diferente. E o Luciano?
O Luciano achei que jogou bem no primeiro tempo, puxou... Ele enfeita algumas jogadas que não precisa, mas eu acho que ele jogou bem. Então, dou nota 6 pro Luciano também.
Como é que foi o Rogério?
Acho que o Rogério foi bem. O time soube marcar, neutralizar o Palmeiras. Dou nota 6,5 pro Rogério. Mudaria algumas coisas na escalação e algumas mexidas ali, mas hoje o São Paulo deixou orgulhoso o seu torcedor. Nota 6,5. Eu só queria adicionar uma coisa sobre o Luizão, Spímpolo. São Paulo, nos últimos anos, perdeu o Militão, sem ganhar muito dinheiro. Perdeu o Morato, antes de jogar no profissional, com pouco dinheiro também para o futebol português. O Tuta, que foi para o futebol alemão, que era um baita zagueiro também, muito, muito promissor. E agora o Luizão. São 4 zagueiros que São Paulo deixa escapar por não costurar direito o contrato, não fazer boas negociações. E são 4 jogadores de muito bom nível. Aí o São Paulo teve que ir atrás do mercado, trazer Ferraresi, enfim, trazer outros jogadores para compensar. Mas são 4 jovens revelados em Cotia, que tinham muito potencial, poderiam ajudar muito o São Paulo ao longo dos anos, mas que saíram porque a diretoria, em outras gestões, inclusive, não soube costurar acordos bons para o clube.
E você gasta muito mais contratando um zagueiro do nível Ferraresi, por exemplo, do que renovando com um moleque desse, hein? Que você tem que dar luvas, claro, é normal. Você dá uma grana na mão do moleque e faz um contrato maior aí de 3-4 anos. E geralmente quando você vai buscar um jogador depois, um cara já pronto, porque você perdeu o teu, você gasta mais do que o pagamento de luvas pro cara. O Bop, entraram Galoppo, entraram junto aqui também com Igor Gomes, Wellington, Marcos Guilherme e Beraldo, que foi expulso.
Desses todos, eu achei que o Marcos Guilherme entrou, não jogou tão mal, o Igor Gomes também não, mas o Beraldo eu achei que entrou bem. O Beraldo até deu um rolinho no zagueiro do Palmeiras em algum momento ali do jogo. Fez a expulsão, que eu acho que a expulsão era o último recurso ali, o Hendrick colocou na frente, tinha que fazer a falta mesmo, senão o moleque ia acabar com a bola dentro do gol. Então, foi uma boa decisão ali. Achei que o Beraldo entrou bem. Entrou num rojão absurdo aos 7 minutos do primeiro tempo, ali do segundo tempo. E achei que ele jogou bem. O Galoppo um pouco abaixo, o Wellington entrou mal. Então, acho que todo mundo meio na média. Achei que o Beraldo entrou melhor. Galoppo, Marcos Guilherme e Igor Gomes, ok. E o Wellington mal.
Eu confesso que quando o Abel Ferreira chamou o Hendrick, eu fiz assim, ó... Olha o São Paulo entrando para a história aí, vai tomar o primeiro gol no profissional do Hendrick. Me passou esse sentimento na cabeça, viu, Bob?
São Paulo adora entrar para a história para algumas coisas.
Adora.
Né? São Paulo adora entrar para fazer essas coisas. Mas não foi dessa vez. Muito bom jogador o Endrick, mas graças ao Beraldo não fez o primeiro gol contra o São Paulo.
É, e eles têm um grande relacionamento. Você viu, a TV mostra os dois trocando ideias, cumprimentando, né? E nessas divisões eles se enfrentam. Enfim, o Endrick lá atrás, quando era um molequinho ainda, chegou a passar pelo São Paulo e não ficou, né? Então, Sim. Tem coisas legais no futebol que isso proporciona realmente, né? Então, é muito engraçado, né? Como é que foi a arbitragem, Luca Bopp? O seu Rodrigues de Souza, Flávio Rodrigues de Souza e a Daiane Muniz aí, que já falamos aqui nessa live. Algumas pessoas entenderam que o VAR deveria ter sido chamado. Você também falou sobre isso, né? Em alguns lances de braço que sobra, né? O contato, esse choque. Hoje é um festival de braço, de cabeça quebrada, cabeça com cabeça. Parece que antes a gente não via tanto isso, ou é por causa da ausência de câmeras, a gente não via tanto isso, né, Bopp? Sempre existiu.
Eu acho que nos lances capitais ele foi correto. O Ferrez merecia ser expulso, o Beraldo também, e foi pênalti pro Palmeiras. Mas eu acho que alguns lances ele poderia ter checado o VAR. No resto, eu achei que ele conduziu bem o jogo. Mas essas duas mãos abertas ali, talvez ele pudesse ter checado o VAR. Mas assim, não achei que a arbitragem foi determinante. Assim. Achei um pouco exagerado o número de minutos de acréscimo. 12 minutos no final, 11 minutos, achei exagerado. Mas poderia ser pior. A gente vê arbitragens muito piores do que a de hoje.
Bopp, pra gente aí fechando essa live aqui no All Sport, depois de Palmeiras e São Paulo 0-0 no Allianz Parque. O jogo terminou empatado e o São Paulo com dois jogadores a menos. Pelo menos a gente tem a ideia e a impressão de que terminou essa frescura e esse ponto de interrogação nos bastidores sobre a permanência ou não do Rogério Ceni, né? A informação de momento é essa. Claro, se o São Paulo não chegar à Libertadores da América daqui 4, 5, 6 rodadas, pode mudar um pouquinho o cenário, mas pelo menos parece que momentaneamente as partes deixam claro que o trabalho vai seguir, Bopp.
Momentaneamente parece que isso fica claro, mas não dá para cravar, uma vez que o Rogério sempre condicionou de uma maneira a sua permanência com tanto time forte, disputar coisas grandes. São Paulo não conseguia esse oitavo lugar, acho pouco provável que o Rogério continue. E acho lamentável que seja assim, honestamente, porque ele assinou o contrato com o São Paulo. Não com o São Paulo na Libertadores, o São Paulo com um grande time, é com o São Paulo. E daí ele tinha que fazer o melhor trabalho possível. O São Paulo recebeu muitos reforços esse ano, que inclusive não jogam na mão dele. André Anderson, Colorado, Bustos, o Ferrarese nesse jogo, Galoppo, não tem sequência. E então tem jogadores ainda que a torcida não viu jogar em sequência para saber se melhorariam o time ou não. Enfim, acho que não dá para cravar que o Rogério fica, mas hoje deu um bom sinal de que ele consegue montar um time que joga de maneira reativa, consciente da sua limitação e faça um jogo de gente grande contra um time superior. Esse é um bom recado, talvez para 2023 seja a melhor lição que o São Paulo possa ter. Um time capaz de competir e jogar defensivamente de uma maneira consistente e beliscando um ponto aqui e ali. Spimpolo, um dado muito significativo desse ano do Rogério como treinador de São Paulo. O São Paulo tomou mais de um gol por jogo nesse ano. Foram 71 jogos, se não me engano, 75 gols tomados, algo dessa natureza. Então, tem que ser questionado por que esse time se defende tão mal. E hoje esse time se defendeu muito bem. Uma boa notícia. Vamos ver se o Rogério continuando para o ano que vem.
Tá certo. Bopp, queria agradecer a sua participação aqui nessa live do All Sport. Muito obrigado a todos os companheiros que estiveram conosco, ao JP, ao Amer, a toda a retaguarda que o All sempre dá para a gente. Depois de São Paulo e Curitiba, já nesse meio de semana tem mais jogo, dia 20 é o jogo, né? A gente vai participar mais uma vez dessa live falando das coisas do São Paulo Futebol Clube. No final de semana tem São Paulo e Juventude, tem muita coisa para rolar e a gente vai estar por aqui. Luca Bopp, bom finalzinho de domingo para você, grande semana, rapaz!
Para você também, Stipo, um prazer estar com você e com todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço, até mais, boa semana.
Grande abraço para você também. Muito obrigado a todos os companheiros, muito obrigado a você que mandou o superchat, mandou pergunta para a gente. Sempre é muito bom tê-lo aqui nesses pós-jogos do São Paulo Futebol Clube aqui no UOL Sport. Agradeço demais a todos os companheiros do UOL. Valeu, galera! Grande semana a todos, hein? E continue acompanhando tudo no futebol aqui no UOL Sport. Valeu, tchau, boa noite!